Alô, alô, galera do Econoic! Começando mais um bate-papo sobre investimentos, dessa vez sobre investimentos para 2024. Com quem? Com Cezita Esperandi, comigo, e tem convidado especial. Tudo bem, Cezita?
Tudo ótimo. Pô, última semana do ano praticamente, né? Semana que vem já é Natal, tudo para. Eu já preciso comprar comida pro Natal.
Cara, já começou nessa semana, né? Incrivelmente, assim, passou que eu nem vi, eu já comecei a receber mensagem, ah, não vai ter tal coisa, não vai ter Gil do meu filho, não vai ter algumas coisas aqui que eu já estava programada. Falei, cara, já acabou o ano, né? Nem percebi. Mas é isso aí, a live está rolando aqui no YouTube, mas sempre vale lembrar que esse bate-papo também fica disponível no Spotify, em todas as plataformas de podcast, para você ouvir o conteúdo, se você não quiser ver os nossos rostinhos. Aliás, tem um vídeo também, né, na plataforma hoje em dia do podcast, não é só voz, não. Então, enfim, mas fica à vontade para consumir no YouTube, por lá, por onde você quiser. Vou começar aqui o bate-papo já perguntando se vocês responderam à enquete que a gente deixou aqui hoje mais cedo sobre perspectiva para 2024. Vocês estão mais otimistas, achando que vai ser um ano bom para os investimentos? Não sabem ainda ou acham que vai ser um ano não tão bom assim? Tem muita gente que está achando que não vai ser tão bom, porque está assustada com a queda do juro. É a galera que está acostumada ali a ficar sentada ali no Tesouro Selic, nos investimentos de renda fixa. A gente vai falar sobre isso, como é que fica a renda fixa para 2024, e não só a renda fixa, né? Renda variável, todos os investimentos. Mas não esquece de responder a enquete que está aqui, que está aqui do ladinho no nosso chat, que a gente já vai colocar as respostas aí do que a galera está achando para 2024. Está mais otimista, mais pessimista? Também já deixa nos comentários de onde você está falando, se é do sul do país, que é de onde está falando a nossa convidada, que eu já vou chamar, se é do sudeste, nordeste, norte, enfim, deixa a sua cidade que a gente vai trocando ideia. E, claro, já deixa a sua dúvida aí para 2024, se você está pensando em investir, como é que você está pensando nos seus investimentos, quais as dúvidas. É isso aí, vou chamar a nossa convidada mais que especial. Ela já esteve aqui numa live do Econoic, mas já faz um tempo. Para quem
saudade,
é seguidor...
Que
Oi?
Saudade que eu tava, pô. Nem deu tempo de
pois
conversar
é,
com ela.
Pois é, faz um tempão que a gente não bate papo com ela. E quem é seguidor mais antigo vai lembrar. Enfim, gente, sem mais delongas, já tá mais que anunciado aí na thumb da live. Então vamos chamar a Júlia Mendonça. Tudo bem, Júlia?
Eu também, vocês. Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês foram a primeira collab da minha vida.
Ah, é verdade.
Sim,
na época do Fora da Caixa, que eu levava a gente para dar um passeio e trocar uma ideia. Era um formato muito legal esse aí.
Nicolas, você tava aí, na licença maternidade.
Sim, do Nicolas ainda. O Nicolas já está com 8 anos, meu Deus do céu.
Então, ignora as datas, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom.
Sim.
Um prazer estar aqui. Seguidores, o pessoal todo, e olha, bora melhorar a carteira aí dessa galera em 2024, né?
Sim, sim. E vamos falar já de metas aqui, porque na Econoic a gente trabalha com metas. Se a gente bater 100 likes nessa live, a gente vai revelar como é que a gente está pensando os nossos investimentos para 2024, um pouquinho da nossa carteira aí para o ano que vem. Então, já deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim você acompanha vídeo que sai praticamente todo dia, né? Tem vídeo longo de 10, 15 minutos, tem vídeo curtinho, shorts, que estão bombando cada vez mais no YouTube, enfim. Mas para você receber tudo, você tem que se inscrever, então não se esqueça. E o assunto não podia ser diferente, né? Queda de juros. A gente até ia fazer esse bate-papo na semana passada, mas como ia ter reunião do Copom, a gente resolveu adiar para essa semana, para já ter o juro certinho, né? Enquanto que ia fechar aí o ano. E o Copom, de novo, né? Diminuiu o juro, como já estava sendo esperado. A Selic passou para 11,75% ao ano. Enfim, e aí? Vai continuar caindo, né? Vai continuar caindo aí pelos próximos um ano e meio aí que o mercado está esperando. Para o fim de 2024, a perspectiva é de que o juro passe para 9,25. E não sei aí entre os seus seguidores, Júlia, mas aqui muita gente acaba ficando desesperada no sentido de meu Deus, e agora? Eu recebi um depoimento de uma menina essa semana falando que, inclusive, não investiu os últimos 2 meses por conta dessa queda de juros, porque ela ficou assim, ah, e agora? Porque ela estava muito em Tesouro Selic, né, fazendo ali a reserva, e ela ficou perdida do que fazer. A gente vai passar por todo tipo de investimento, né? O pós-fixado, pré, o IPCA, mas vamos começar pelo básico, que é o Tesouro Selic, aquele pós ali que acompanha de fato essa queda de juros. Como é que vocês estão enxergando aí? É momento para desespero ou não tem muito o que fazer, né? Porque reserva de emergência é isso aí.
Ai, eu sou bem pragmática, assim. Nunca tem muito o que fazer, na verdade, se você diversifica bem a tua carteira. Essa é a realidade, né? Subiu, desceu, você tá mantendo a tua estratégia e tá tudo certo. Mas olha, a tua seguidora perdeu uma rentabilidade boa nos últimos 2 meses. Esse que é o problema, né? Isso que acontece com as pessoas, de não sentar e ter paciência de ouvir quem realmente está ali todo dia, né? Ensinando, falando, gente, calma. E eu entendo que essa situação da Selic cair, nossa, dá um desespero. E, infelizmente, muitas pessoas que não entendem, que não sabem o que estão falando, ou que querem ladear mesmo, sai por aí falando, né? Tipo, nossa, vai cair, sai daí, nunca mais, né? E, ai, gente, não, relaxa, tá tudo certo, tá tudo bem. Selic vai cair mais ainda, mas faz parte, né? Na pandemia aí a gente chegou a 2%. Antes a pandemia tava 6%, 7%, eu nem lembro mais.
Estava em 6%, estava em 6%, mais ou menos.
É.
Mas é que o fato é que, tipo, a gente até estava gravando. A gente vai lançar um curso, Júlia, novidades aí para 2024. Vamos lançar um curso ali em fevereiro, março, e a gente estava gravando para o curso uma aula sobre vieses comportamentais. Uhum. E a gente tem muito esse viés de ancoragem, né? Tipo, a gente lembra de juros a 13%, CDB que estava pagando 14%, 15%, e aí agora você vê investimento a 10%, 11%, você fala, cara, tá ruim. E não tá ruim, é um juro alto ainda.
Altíssimo!
E além de alto, que foi o que a Júlia falou, né? Que tipo, essa seguidora, por talvez pouco contato ainda com um dos investimentos, perdeu uma boa rentabilidade nesse período. Mesmo quando a Selic estava 2% ao ano, uns tempos atrás, a gente simplesmente tem que rever a estratégia, né? Porque a Selic, o Tesouro Selic, um CDB 100% CDI, independente do nível da Selic, seja 2 ou seja 12, é a rentabilidade justa para a reserva de emergência. E aí teve até uma pergunta aqui, ó, do Vitor, se não vai valer a pena investir na renda fixa em 2024 com a queda da Selic. E continua valendo,
todo
né?
Mundo
porque
tá
eu não vou,
isso, né?
Eu não vou falar, esmiuçar todas as estratégias possíveis. Mas surgem muitas oportunidades de marcação a mercado, se você sabe investir no momento certo, aproveitando que as próximas emissões provavelmente vão estar com uma rentabilidade menor, e aí você consegue fazer uma marcação a mercado positiva, isso para quem já tem a reserva de emergência em dia e pode fazer esse tipo de, entre aspas, brincadeira na renda fixa para buscar melhores rentabilidades, porque embute maior risco. Mas abre muitas oportunidades, né? Cara... Eu sempre lembro de um negócio, eu trabalhei em banco, né? E aí eu lembro que muita gente vinha me criticar, ainda mais eu que ando no meio de muita gente alternativa, falar, banco ganha dinheiro com juro alto. Eu falo, meu amigo, banco que sabe investir, eu trabalhava em banco de investimento, ganha dinheiro com juro alto e ganha dinheiro com juro baixo. E se você é um investidor que começa a tomar mais contato com isso, você também consegue ter bons rendimentos em qualquer cenário, né? Seja com a Selic alta, baixa, em queda ou em alta. Mas eu já estou dispersando o assunto aqui, Iô. Toma o comando da live aí.
Não, imagina. É bate-papo mesmo. Mas a impressão que dá é que com juro alto é uma tarefa mais fácil, né? Assim, vamos dizer, para você conseguir uma rentabilidade aí acima dos dois dígitos, né? De 10%, 11%, 12%, 13%, como a gente estava conseguindo até há tempos atrás, né, que o juro estava em 13%. Agora, com juro baixo, ainda não baixo, né, mas em trajetória de queda, exige que o investidor, pelo menos, estude mais, né, para fazer uma marcação ao mercado, para ir para renda variável. Já deve, na verdade, já deveria ter ido um pouquinho antes, né, para diversificar a carteira e tal, mas, enfim, se vai começar agora, vai exigir que a pessoa estude, né, a partir de agora, um pouquinho mais de fundo imobiliário, ação, que for que quer que seja, né, Bitcoin, que todo mundo está falando aí para 2024 também. Então, assim, é uma tarefa um pouco mais... Não é difícil, mas trabalhosa, né? É um pouquinho mais trabalhosa. Mas na renda fixa pós, que era o assunto aqui, acho que não tem muito o que fazer, né? É mesmo acompanhar essa média e lembrando que é parte da sua carteira, né? Que não deveria ser o 100% ali da sua renda fixa. Que acho que é como a galera se acostumou aí um pouquinho nos últimos tempos. Mas indo para pré-fixado, vocês acham que o momento do pré-fixado já passou? Porque a gente já está aí na terceira ou quarta queda, né, do juro dos últimos tempos.
Olha, pré-fixado alto já, né? Infelizmente, tipo, os mais altos já. Eu lembro muito bem também quando 2015, mais ou menos, por aí, tinha um pré-fixado, eu não vou lembrar a data direito, tá? Não vamos procurar no Google, mas é por aí, 15, 16, por aí, que a gente achava pré-fixado que estava pagando, tipo, 17%, umas coisas assim, absurdamente altas, né? E, tipo, alto desse nível, com certeza, né? A gente não vai conseguir agora. E se conseguir, pode crer que o risco vai ser extremamente alto, né? Para quem está escolhendo. Mas é um bom momento, sim, para você pensar no médio prazo aí, né, com pré-fixado. E eu acho extremamente interessante, uma estratégia muito boa para agregar na carteira. Porque é como você falou, eu tenho muita gente que está começando agora e que fica sempre só ali, né? Tipo, é fácil, é tranquilo. Você coloca o dinheiro no Selic, você coloca num CDB 100% do CDI e acabou, esquece, não precisa fazer mais nada, né? E é super legal pensar num pré-fixado ainda, que obviamente vai ser muito difícil conseguir um pré-fixado alto quanto a gente estava conseguindo quando a Selic estava em quase 14 e tanto, né? Mas ainda vai conseguir coisa boa. E eu acho que é isso que importa, como você falou. Também o que, que adiantava você ter um pré-fixado a uma Selic alta, né? A 14, quase 14, e a nossa inflação estava 10,25, né? Tipo...
Na verdade, como uma boa parte aí, né?
Exato, então não faz muito sentido, né? Eu acho uma estratégia muito interessante, sim. Eu sempre indico assim, não colocar tanto no pré-fixado, né? Tipo, 5%, 10% da sua carteira já tá suficiente, né? Porque tem muita coisa no mercado para você investir. Fora os pré-fixados, fora CDB 100%, fora Tesouro Selic, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente está abordando aqui agora, que você não precisa ficar só nessa. E a taxa baixando é uma ótima oportunidade para estudar outros mercados, né? Ir para lugares que talvez antes você tivesse medo de começar, né? E que eu adoro de paixão, daqui a pouco acho que a gente fala mais sobre.
Falando aí em porcentagem, já que você falou de 5% aí mais ou menos em pré, quanto que você imagina a renda fixa? Eu costumo falar assim, é que, óbvio, né, depende muito, né, da pessoa, assim, se a pessoa tem mais propensão a risco, não tem, mas assim, uma carteira que de fato é diversificada, né, que vai ter ação, fundo, tal, eu costumo falar de 30-40 em renda fixa como um todo. Como é que você costuma imaginar uma boa divisão de carteira?
Ah, eu vou muito por ti, assim, eu vejo que tem pessoa extremamente conservadora que fala para mim, nossa, eu tenho muito medo, sou ultra conservador, e acham que por serem conservador, não tem que ter dinheiro em renda variável. Não, pelo contrário, você pode ter, você deve ter, só você vai ter um percentual menor, você vai ter coisas um pouco menos agressivas, tipo, você não precisa ir direto para umas ações, tem outras coisas, tem FII, tem ETF, enfim, né? Mas eu sou muito dessa linha, assim, tipo, está começando, agora, meu, tudo bem ter 80%, 90% da carteira em renda fixa. E aí você vai estudando e vai botando pezinho. Eu sempre falo, eu, que tem um teste que é maravilhoso, assim, para você saber teu perfil de risco. É o teste do travesseiro. Você deita a cabeça à noite e tá tranquilo, tá descansado, beleza, então pode continuar. Tipo, ficou pensando no dinheiro, passou o final de semana pensando em chegar segunda-feira, meu, você passou do ponto. Então, é muito por aí, né?
É um ótimo teste. O Cezita sempre lembra desse teste, né, Cezita?
Ah, sempre, pô. Isso aí. Porque para mim, investimento é para trazer tranquilidade, saber que pode contar com a grana. Pô, começou a arrancar os cabelos, já não faz sentido. Mas, cara, esse lance de o tamanho da carteira em renda fixa e renda variável, além do perfil, eu acho que tem muito de o quanto você tem para investir. Vamos supor que o cara calculou que a reserva de emergência dele, que ele acha adequada, que seja do tamanho de um ano, seja de 60 mil reais. Uhum. Aí, beleza. Só que ele tem um patrimônio financeiro, né, investimentos de 100 mil. Na minha opinião, eu acho que 95% a 100% do investimento do cara ainda tinha que estar em renda fixa e muito concentrado em tesouro direto, ainda que são os investimentos mais seguros. Agora, o patrimônio do cara já é maior, aí ele pode começar a dar uns passinhos em outras coisas, sempre lembrando de vencimentos mais curtos para mais longos na renda fixa, né? Porque você corre menos risco nesse tipo de postura. E na renda variável, assim como na renda fixa, quando você começa a sair do que é ultra seguro para o que ainda é seguro, mas um pouquinho menos, aos poucos, é muito melhor você estar dando os passos, seja onde for. Vamos supor que você está investindo em ações. Você ainda está aprendendo como é que é aquele mundo. Por mais que você já tenha estudado, feito um curso, outra coisa é meter a mão na massa. E aí você vai cometer erros, e no mundo dos investimentos, a gente vai cometer erros. Isso é esperado. É muito melhor você errar tendo investido um pouquinho, porque você errar ainda está ganhando experiência. Né? Pô, não precisa começar com os dois pés, colocar 30% do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Pô, vai bem pouquinho, errou, demorou, isso aí não vai te quebrar, saca?
É o errar pequeno do mundo das startups.
Também.
Você vai errar, mas você erra pequeno, né?
Eu tenho muitos clientes, sabe, de consultoria, que daí eu consigo conversar, né, mais pessoalmente. E aí eles mostram, ah, sei lá, tô com 30, 40 mil, já tenho a carteira ali de renda fixa. E eu falo, olha, começa com 500 reais. Eles falam, tá, e o resto? Eu falei, o resto a gente vê mês que vem. Conforme você passa esse mês, aí você vê. Porque eu falo, ah, começa com 5 mil, a pessoa vai ter um negócio, vai... Tem uns que não, vão ficar de boa, mas a maioria vai passar mal. Daí escuta uma notícia na TV, vai passar... Escuta que a Selic caiu, não sabe nem como que interfere, já vai ficar desesperado. É.
Então, ainda mais falando de bolsa, né? Eu também tenho dado consultorias e eu peguei um caso recente também de uma pessoa que investiu em bolsa, e sem brincadeira, de... Assim, passaram 2, 3 dias, o fundo imobiliário variou R$2 para baixo, a cota. Uhum. Ele já mandou mensagem, perdi dinheiro.
Meu, você viu assim... Você viu o caso do cara que está processando o Barsi?
Vi. Ah, não, mas aí, aí foi um caso extremo, né? Que tipo assim, investiu milhões em uma só empresa, seguindo um conselho sem, enfim, né?
É, mas, o Barsi assim, nunca falou para nenhum cliente, né, para concentrar todos os investimentos num ativo só. O cara concentrou.
Imagina. Como que o cara, de verdade, chegou a 21 milhões... Assim, de verdade, como que ele tinha 15 milhões para investir? Assim, faz o que você quiser, pega a grana e investe. Como?
Confiar demais, né? Confiar cegamente. Mas voltando aqui para o caso do meu cliente, ele está afim, né, de montar uma carteira. Ele já tem mais de 200 mil e tal, está afim de ter um pedacinho ali em renda passiva, né, de fundo imobiliário, ações e tal. E a gente chegou num percentual ideal para ele de bolsa, só que é aquilo. Ah, significa que ele vai sair vendendo renda fixa para migrar para a bolsa de uma vez? Não, entendeu? Coloca um pouquinho, se acostuma, vê essa variação, vê se não vai ter palpitação, mês que vem coloca mais um pouquinho, porque se a pessoa vai de uma vez, é o remédio certo para se dar mal, né? Pode errar grande, pode entrar num momento ruim do mercado, né? Que a gente nunca sabe o amanhã lá da bolsa e tudo mais. E pode ser um trauma para a pessoa, ele fazer ela não voltar mais. Mas vamos aqui para as perguntas do chat. E, ó, galera, não se esqueçam de dar o like, hein, no vídeo, porque se a gente chegar em 100 likes, a gente vai revelar quais as nossas estratégias para 2024, onde a gente está pensando em investir. A gente está aí na base de 70 likes, mais ou menos. Então, ó, senta o dedo aí que a gente já revela a nossa estratégia. O Vitor está perguntando Será que Tesouro Selic é a melhor opção para 2024? Aí depende, né? Depende, mas acho que para reserva de emergência não tem por onde fugir, assim. Se você quiser rentabilizar um pouquinho mais essa reserva de emergência, que não é o objetivo, tá? O objetivo da reserva é segurança, né? Pouco sobe e desce, liquidez. Mas se você quiser rentabilizar um pouquinho mais, tem a opção de conta digital, o próprio Sofisa Direto, né, que rende 110% do CDI, que já é um pouquinho mais do que o Tesouro Selic. Mas eu sempre gosto, assim, mesmo quando eu vou para a conta digital, hoje em dia minha reserva está em conta digital, mas eu deixo um pedacinho no Tesouro Selic, porque vai que o banco, né, o CDB, onde eu deixei meu dinheiro, tenha problema. Tudo bem, está coberto pelo FGC, mas demora 30, 35 dias para eles devolverem a grana. E vai que eu precise da grana justamente naquele mês. Então, eu deixo um pedacinho ali no Tesouro Selic e o resto eu coloco em coisas que rentabilizam um pouquinho mais. Mas acho que não tem muito por onde fugir, né? Vocês pensam diferente? Vocês dariam algum outro conselho para o Vitor?
Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que vai muito do que você quer, né, Vitor? Qual é o teu objetivo? Isso que vai mais mandar, assim. Então, beleza, tá? Se for reserva, óbvio, não tem nem o que discutir. Mas, tipo, ai, quero comprar uma casa para daqui 15 anos. Não, não vai ser melhor. Tipo, vai ter outros investimentos. Não, eu quero trocar o carro, quero viajar em dezembro de 2024. Então, com certeza vai ser o melhor. Então, é muito isso, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, de falar. Porque eu acho que muito acima de taxas e rentabilidades e valores é o objetivo do investimento, né? E muitas vezes a pessoa, tipo, deixa de lado isso. Ela vai, nossa, IPCA tá me pagando, por exemplo, né? Tá me pagando 7%. Né? E para fixar, tô pagando 6%. Aí, então eu vou no IPCA. Nossa, mas tem um outro aqui que tá me pagando... Escolhe completamente errado, né? Tipo, vai só pelo número que tá ali do lado e isso não diz nada, né? Ontem mesmo, um seguidor me falou que ele queria investir para longo prazo no Tesouro Selic. Eu falei, ah, não dá. Daí ele, ah, mas por quê? Eu falei, porque nem tem título de longo prazo. Tipo, você não vai se aposentar com o Selic. Aí ele ficou me questionando e ele nem conseguia entender o porquê. E eu, tipo, ai, como é que eu vou falar? Então, tudo que eu... tudo acaba, e é bem isso, tipo, cada um tem seu objetivo, né, porque senão, é que nem você vai numa padaria.
E vale lembrar que o Tesouro Selic, entre os três tesouros, eu vi um estudo recente, né, foi feito em 2023, de uma casa de análise chamada Spitch, não sei se você conhece, Júlia, eles compararam os três tipos de investimento, né, o Tesouro Selic, o pré-fixado e IPCA. O Tesouro Selic é ótimo para reserva de emergência, é ótimo para reserva de oportunidade, é ótimo para objetivos de curto prazo. Você vai precisar da grana daqui 6 meses, nem tem que ficar inventando a roda, sabe? É deixar ali e acabou. Agora, ele costuma perder, sim, para o pré-fixado e para o IPCA, quando você analisa janelas mais longas. Essa casa de análise fez um estudo de 3 em 3 anos, né? Janela móvel. Entre uma carteira composta só pelos pré-fixados e pelo Tesouro Selic, e depois uma carteira só de IPCA versus Tesouro Selic. A de IPCA bateu o Tesouro Selic em 86% das vezes. A dos pré-fixados bateu em 84% das vezes, ou seja, mais de 80%, né, das vezes, tanto pré-fixado quanto IPCA ganham do Tesouro Selic. Então, não vale a pena ser acomodado nos investimentos, galera, principalmente quando você pensa em longo prazo. Então, é isso, né? Que a Júlia comentou. Tem objetivo de 2, 3, 5, 10 anos, aposentadoria, já tem que olhar outras coisas, tá? Não é o Tesouro Selic a melhor opção.
Investimento, e aí, pessoal, vocês têm desconto de imposto de renda. Tipo, se você ficar pagando imposto, né, que é descontado automático, e reinveste, e aí saca, e reinveste, você vai perder. Deve ter algum estudo, com certeza tem. Eu não sei onde tem, mas deve ter algum estudo mostrando quanto você perde no longo prazo fazendo isso, né? Porque é muito dinheiro. Nossa, imagina, cada vez que você espere 2 anos para sacar, no mínimo 15% você está perdendo, né? Para reinvestir e ficar usando sempre mesmo. Então é bem isso, não dá nunca para se acomodar. E eu sei que é tentador, porque Selic é fácil, tipo, só coloca ali, você nem precisa entender, só coloca ali, é tranquilo, é fácil, é seguro, ah, todo mundo fala, deixa ali, né? E aí vai criando uma coisa que não é tão boa assim, às vezes, para a tua carteira, né?
É, ó, o Raul falando, o fato é, ainda vale muito a pena a renda fixa. Eu digo mais, hein, Raul. É, quando você pega a média da taxa Selic de 10 anos, vou até pegar o número certinho aqui, a média da taxa Selic nos últimos 10 anos, descontando imposto de renda de 15%, foi de 8,94%. Então, essa taxa aí de 11, né, e alguma coisa, mesmo que você desconte o imposto de renda, vai para uns 10 e alguma coisa, ainda está acima dessa média. A gente ainda está numa Selic acima da média histórica, que pelo menos nos últimos 10 anos e 20 anos também, porque 20 anos é 9,66 a média. Então, tem muita oportunidade. E o próximo investimento que a gente vai falar, aí acho que vai atender bastante a dúvida da galera, que é, beleza, mas queda da Selic, o que eu faço e tal. Já dando spoiler aí de como eu pretendo investir em 2024, se a gente bater 100 likes, eu gosto muito de investimentos atrelados à inflação, mas porque eu já tenho uma carteira mais de longo prazo. Vocês gostam desse tipo de investimento, assim, Tesouro IPCA, CDB IPCA, enfim, como é que vocês enxergam esses investimentos nesse cenário de queda de juro?
Fala aí, Sazita, você está muito quieto.
Eu gosto por alguns motivos. Um, retomando o que a Júlia falou de pagamento de imposto de renda. Os investimentos atrelados ao IPCA, quando a gente olha para o Tesouro Direto, para começar, é os que têm os vencimentos mais longos. E o pagamento de imposto de renda, ele só ocorre nos momentos de resgate. Ou um resgate antecipado, antes do vencimento, ou no vencimento, que é o equivalente a um resgate. Enquanto você não resgata, não há incidência do imposto de renda. Então, a tal da bola de neve dos juros compostos, que gera a incidência da rentabilidade é sobre a sua grana inicialmente investida, sobre os aportes que você faz de tempos em tempos, idealmente todo mês, e também sobre o que já rendeu. Então, quando você pega tudo isso, o que você investe de vez em quando, seja um capital maior ou menor, a rentabilidade que já se acumulou, e não há incidência de imposto de renda, por exemplo, até 2045, você tem rentabilidade sobre uma base cada vez maior. Então, uma das vantagens de títulos atrelados ao IPCA dentro do Tesouro Direto é que você pode ficar muito mais tempo sem pagar imposto de renda. Isso é muito favorável para o investidor. Lógico, você tem que se planejar, tendo uma postura mais prudente, se planejar para ficar até o vencimento. Se você tiver uma postura um pouco mais arrojada, dá para resgatar antes, fazer marcação a mercado. Inclusive, nos títulos atrelados ao IPCA, por ter um vencimento mais longo, a volatilidade da marcação a mercado é mais intensa. Então, aumenta tanto a chance de você ter um lucro extraordinariamente maior do que o esperado, como um prejuízo também. Mas, enfim, tem essa grande vantagem. Eu gosto. Mas é isso aí que a gente estava falando, né? Já montou a reserva de emergência e manteve ela nas aplicações adequadas. Dali em diante é diversificar. Não é um ou outro. Não é tampouco o IPCA 2045 ou 2035. Cara, é um pouquinho de tudo.
Mudar a dosagem, né? De acordo aí com a época em que você está investindo, né?
E tem um outro lance. A gente está falando de queda da Selic, que eu acho que é o mote dessa live, né? Queda da Selic, investimentos para 2024. A Selic, ela não vai cair muito. Então, a perspectiva dela chegar no final de... Hoje está em 9%. 2025,5%, e ninguém está achando que cai muito mais do que isso. Só que a rentabilidade da Selic, ela acaba precificando os investimentos de curto prazo. Os investimentos de médio e de longo prazo, que todos os outros investimentos acabam sendo balizados pelo Tesouro, né? Então, vamos falar do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA. A queda da Selic, ela influencia a rentabilidade das próximas emissões do Tesouro Pré e do Tesouro IPCA? Influencia, mas não determina. Então, a gente vê, inclusive, em vários momentos, a Selic em queda e a rentabilidade de títulos de Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA aumentando, porque isso leva em conta muitas outras coisas, e aí eu não vou me aprofundar em assuntos macro, né, que foi o que eu trabalhei a vida toda, mas as reformas que fazem... Diminuição de gastos e o déficit que o governo já vem gastando há alguns anos, desde antes desse governo, inclusive, né? Mais do que se arrecada, e tudo isso entra na conta. Então, o que eu quero dizer? A Selic, os investimentos de rentabilidade adequados para a reserva de emergência, vão ter rentabilidade um pouquinho menor, mas vai continuar uma boa rentabilidade. E os investimentos para médio e longo prazo, tudo indica que vai continuar com boa rentabilidade também, apesar da queda da Selic. Então, é isso, diversificar e aproveitar, porque o Brasil já tem fama de investimentos de renda fixa bastante seguros, com boas rentabilidades, e isso vai se manter, especialmente com um patamar de rentabilidade bem gordinho para os próximos anos, é o que eu vejo. Então, se papo de renda fixa morreu, que algumas outras vezes acaba tendo esse medo, você pode esquecer, velho.
Não dá, né? Não, Cezita, a gente é muito mal acostumado no Brasil, nós, investidores, somos mal acostumados. Nossa, sério, bem isso. Chegou a 10%, credo, não tá valendo a pena. É. Gente, vai para os Estados Unidos, vai para os outros países.
É, nos Estados Unidos está na máxima em 20 anos e está em 5.
E é um lance, não precisa ter medo nem da queda da Selic, nem de fugir de renda fixa, mas isso também não pode ser uma desculpa para quem já está num nível um pouquinho mais avançado, já está com um patrimônio um pouquinho maior, de não diversificar também, porque dá para buscar boas rentabilidades, melhores rentabilidades, inclusive, diversificando em renda variável, fundos imobiliários, ações, é lógico, é só ir com prudência, mas deve, inclusive, na minha opinião, se esse for o perfil do investidor, né?
Ó, e respondendo a pergunta aqui do Rodrigo, com essa queda da Selic, pode-se esperar os CDBs aumentarem a porcentagem de rentabilidade? Sim, porque ele está falando de CDBs pós, né? Então, em geral, quando a gente vê uma trajetória de queda do juro, CDBs que estavam pagando ali 90%, 100%, passa a pagar 110%, 120%, 130% do CDI, porque o CDI está em queda, mas assim, para você saber se você vai ganhar mais ou menos, aí você realmente você tem que pôr na ponta do lápis, porque enquanto o juro está caindo, a porcentagem do CDI sobe. Então, assim, as coisas se equilibram. Na renda fixa,
porque é uma coisa quando... Desculpa te interromper, Yoyo. Porque quando a Selic está em 2, que não, ninguém está falando que ela vai chegar nesse nível, e você vê um CDI de... um CDB de 200% CDI... Ainda assim, é barato para o banco te remunerar nessa taxa, porque 2% de Selic significa 4% de CDI. Quando a Selic está em 12%, 200% vai significar 24% de rentabilidade ao ano, né? Em 200% de CDI. Então, é exatamente isso que eu estou falando mesmo.
Não é sustentável, né?
Só voltar. Eu falei, né? Que nem do pré-fixado. Tipo... Pode subir, mas assim, também não vai esperar, que nem eu falei, para ficar chegando a 17%, 19%, porque também
não é. Não tá no radar.
É um bombinho a mais só, né? Calma.
Ó, galera dando boa noite aqui, ó. Fernando mandou boa noite, Jaime também. Falou que está a postos. Boa noite de Ribeirão Pires, pertinho aqui de São Paulo, de Campinas. Você ainda está morando em Curitiba, né, Júlia?
Eu tô, nossa, sorte, porque antes da pandemia, eu tinha um apartamento aí em São Paulo, fiquei um ano, porque eu viajava muito, eu ia, tipo, chegava semana que eu ia 3 vezes na semana para São Paulo, eu tava, assim, muito exausta dessa rotina muito doida. E aí, bem no começo da pandemia, antes da pandemia, eu falei, cansei, não quero mais, agora é só se me pagarem 3 milhões por mês. Eu falei, não, agora eu cansei.
Eu já sei, se vocês verem a Júlia por São Paulo, é porque ela está ganhando 3 milhões por mês.
Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Aí eu falei com um amigo que eu dividi o apartamento, eu falei, amigo, não vai mais rolar, tá? E aí veio a pandemia, e eu falei, ufa, me escapei de uma.
Que aí realmente as pessoas ficaram em casa e ficou mais cômodo, né? Não mais cômodo, mas mais comum, né? Você fazer reunião à distância mesmo, gravar à distância, tá tudo bem, né? Tá tudo bem.
É muito cansativo para quem é de Curitiba, apesar de ser perto, gente, é o dia que você perde indo, voltando lá, então...
Caro, né? E não, caro de ficar pagando passagem toda hora.
Das passagens aéreas, como tá um roubo agora, né?
Então, será que tem gente aí do Sul, de Curitiba? Vão escrevendo aqui no chat. Não esqueçam de também votar na enquete que a gente deixou aqui sobre perspectiva para 2024, se você está otimista, acha que vai ser um bom ano para os investimentos, acha que não, você ainda não sabe, você ainda está decidindo.
A maioria, 58%, acha que vai ser um bom ano. Por enquanto está assim.
A galera está otimista. Então virou, porque no começo da live... O pessoal estava meio pessimista, aí chegou a onda aí dos otimistas, ao longo da conversa, então. Ó, e só dando... A Júlia comentou, né, sobre esse efeito aí de imposto de renda, eu lembrei que eu li isso num livro recentemente, É um livro antigo, na verdade, mas eu li recentemente, que é o livro do Thiago Nigro, do Mil a Milhão. E ele faz uma conta se a pessoa investisse num CDB de 3 anos, de IPCA mais 5,2%, contra um Tesouro IPCA 2045, de IPCA mais 5,08%. Ou seja, né, o CDB está pagando mais do que o Tesouro IPCA. Só que o CDB tem 3 anos, o Tesouro IPCA 2045, então tem milhares de anos aí, décadas, né? Mesmo o CDB pagando mais, 5,20% contra 5,08% do Tesouro IPCA, no fim, você teria acumulado mais dinheiro no Tesouro IPCA. Ele considerou que a pessoa de 3 em 3 anos iria reinvestir, né, nesse CDB. Então, ia ter justamente esse efeito do imposto de renda. Passou 3 anos, obrigatoriamente o dinheiro vai cair na conta da pessoa, vai descontar imposto de renda, ela vai reinvestir. Então, R$30 mil virariam 190 no CDB e 195 no Tesouro IPCA, sem contar que no Tesouro IPCA você só colocou lá e esperou, né? Não teve o trampo de procurar um novo CDB com essa mesma rentabilidade, que muito provavelmente, dependendo aí do momento, você não vai achar exatamente a mesma rentabilidade, né? Teve um momento aí da pandemia que o juro chegou a 2%, você não achava, nem ferrando um CDB que pagasse IPCA mais 5%. Então, é isso. Se é longo prazo, o imposto de renda conta e conta bastante. Mas vamos mudar a pauta aqui. Vocês já começaram a introduzir aí um pouquinho de renda variável? Como é que vocês estão enxergando bolsa? Porque a bolsa deu uma boa esticada, né? Agora em dezembro, novembro, ali subiu bastante, bateu máximo, acho que foi na semana passada. Vocês estão posicionados em bolsa, enxergam com bons olhos, ainda acham que é o momento de entrar? Como é que vocês enxergam isso?
Sempre acho que é o momento de entrar em tudo, né? Eu sou dessas. Eu sempre falo, tá na hora de você entrar em bolsa, tá na hora de renda fixa, porque eu acho que, como eu já disse, né? Muito acima da rentabilidade é o que você está querendo para a tua vida, né? Tipo, qual que é o teu objetivo com aquele dinheiro? Então, é isso que vai mandar muito mais do que o quanto está a taxa e tal. Mas a minha carteira sempre foi muito mais agressiva do que conservadora. Então, eu sempre tive 70, 60 sempre foi meu mínimo, assim, em renda variável. Sempre foi 70, 80, 90% até em renda variável. Eu sempre gostei muito. Eu acho que veio muito da minha escola, né? De começar a investir, os lugares que eu ia, frequentava, que eu lia. Então, eu acho que eu, desde muito cedo, perdi o medo da renda variável, desde os primeiros investimentos, né? E sempre fui muito entusiasta. E fico muito feliz, né, de estar vendo a renda variável subindo um pouco. Porque, realmente, nós... Eu não gosto dessa palavra, mas eu farei, né? Influenciadores, né? Eu não curto muito de influenciadores, mas tudo bem. Vocês lembram muito bem, né? Que há anos atrás era assim, se você colocasse, por exemplo, CDB ou Selic, tipo, nossa, todo mundo via vídeo, tipo, desespero, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Daí, beleza, passou o momento, era FIIs e ações, todo mundo falava, daí, se você fizesse um vídeo falando de CDB ou Selic, nossa, que péssima que você é, meu Deus do céu, tá ensinando errado. Aí agora volta essa mesma coisa, sabe? Então eu acho muito importante, a bolsa tá voltando e não tá naquele patamar de antes, tipo, de uma Selic muito baixa e nem a bolsa muito, não tá com uma disparidade tão grande assim, porque é importante as pessoas começarem aos pouquinhos, entendendo que a bolsa é isso, ela tem essa oscilação, ela é uma montanha-russa e tá voltando a ser interessante de novo, né, para a estratégia de investimento. Lembro muito bem que quando a gente estava entrando na pandemia, tinham FIIs, né, os fundos imobiliários. Para quem não investe ou não entende, é basicamente o seguinte, tipo, preço e valor patrimonial. É tipo assim, eu chamo um corretor na minha casa, não sei, gente, se eu estou sendo muito redundante aí para quem está acompanhando, sempre tem alguém que não entende. Eu chamo, por exemplo, um corretor aqui na minha casa e falo, faz aí uma avaliação, né, da minha casa. Quanto você acha que vai custar para botar no mercado? Tipo, 100 mil. Aí eu jogo no mercado, vai ter gente que vai pagar 120, vai ter gente que vai pagar 80. E eu fiquei muito triste nesses anos todos, que eu sou entusiasta de bolsa, eu vi, assim, ótimos investimentos, tipo, FIIs, por exemplo, 0,8, 0,7, sabe? Fiz muito bons, com fundamentos bons, e todo mundo falando mal, porque isso não presta, porque não paga bem. Porque, óbvio, a gente tinha uma Selic muito alta, né? Então, eu acho super legal, interessante agora estar caindo aos pouquinhos também, porque a gente não está, como o Sazita falou, a gente não vai voltar a ter uma taxa a 2%, né? E dificilmente também vai baixar muito mais de 9%. E aí começa a despontar de novo esses investimentos, as pessoas começarem a ir devagarinho de novo, FIIs, ações. Muito importante para também não ficar sentado sempre ali no CDB, Selic, LCI.
Fazer, né, uma carteira mais saudável, né? Vamos dizer assim, né?
Exato.
Mais saudável para surfar o melhor de cada momento ali da economia. Não adianta você... É o que você, o Sazita, comentou, né? Não adianta. A Selic está em 14 e, e a inflação de 10, comendo boa parte aí do seu ganho. Hoje em dia a gente está num bom cenário nesse sentido. A inflação está baixa, o juro ainda está alto, em tendência de queda, mas ainda alto, né? Um patamar de 11%, 10%, 9% que chegue, ainda é alto, e bolsa começando a recuperar aí o tempo perdido, que teve uns maus bocados aí nos últimos tempos.
Eu estava só falando que eu queria só não parecer a doida que não completou, vocês. Quando a gente estava entrando na pandemia, eu lembro que tinha um FIIs, que eu disse que no meio da pandemia até agora estavam pagando 0,8, mas tinham outros que, bem no começo, antes da gente entrar na pandemia, tinham FIIs que estavam 1,7. Eu lembro muito bem que eu vi tipo vários, 1,7, 1,8. Eu falei, gente, isso é totalmente fora da casinha. Significa tipo que eu tô botando meu imóvel de 100 mil para vender e tem gente querendo pagar 170, 180 mil pelo mesmo meu imóvel que vale 100. Tipo, não faz sentido, mas era porque os juros estavam realmente interessantes na época, né? Estavam ficando, a bolsa estava ficando boa, né? E aí deu esse revertério todo aí na bolsa e renda fixa e tudo mais. E aí eu vi que as pessoas realmente pararam, né? Ficaram com muito medo de entrar, viram empresas fechando. A gente teve muitos problemas também, né, nesses últimos 2 anos com empresas grandes, enormes, 2, 3 anos, né? Então, é bem como você falou, uma estratégia sempre muito bem pensada para ganhar em todos os cenários, né?
Ó, vamos responder a pergunta aí do Leison, já dando aí... Então, a nossa resposta de como a gente está pensando em 2024, porque batemos a meta de 100 likes. Quer começar, Cezita, falando como é que você pensa em renda variável para 2024 e a sua carteira como um todo?
Quero sim. Cara, 2024 eu estou de olho em investir mais em ações, porque eu tenho investido pouco ultimamente. Tem um investimento que eu vou fazer em 2024, que eu vou anunciar para a galera só em março, que é fora do mundo de finanças. Então, esse aí já vai comer boa parte do meu capital, mas em março a gente vai anunciar. E eu tô de olho em investir em ações, porque eu não tenho investido muito ultimamente, né? E assim, se eu puder tomar 2 minutinhos, eu vejo, tô vendo algumas projeções de, por exemplo, o Santander lançou uma projeção de Ibov em 160 mil pontos, mas com riscos. E antes de falar dos riscos, o que, que isso pode significar? Eu acho que muita gente começa a ficar animada em entrar em investimentos na Bolsa, por exemplo, ações, porque falando, pô, agora está em 128, 130 e vai chegar em 160 mil pontos. É a hora de comprar e vender mais caro no final do ano. Primeiro, esses investimentos não são feitos para você ganhar dinheiro no curto prazo. Conforme os preços aumentam... A tendência é mais gente ir lá atraída por isso, só que isso significa que você está comprando os mesmos ativos, que eu estou ignorando tudo que pode acontecer com as diversas empresas representadas por ações ao longo do tempo, né? Mas significa que você está comprando o mesmo ativo mais caro. E se você está comprando o mesmo ativo mais caro, significa que o seu rendimento com ele, que vai te pagar de dividendos e juros sobre capital próprio ao longo do tempo, proporcionalmente vai encolher. Se a empresa é a mesma, continua pagando os mesmos dividendos, você está pagando mais caro, você tem um dividend yield menor. Então, tem que ficar de olho nisso. E, assim, perspectiva para 2024, a Selic não deve cair muito. Selic mais baixa favorece a entrada no mercado de ações, porque você vai ver mais gente entrando e os preços subindo? Sim. Mas, por outro lado, se a gente fizer um olharzão macro, a gente tem diversas coisas para enfrentar. Tem o juro dos Estados Unidos pode voltar a cair. Isso pode favorecer, sim, bolsa, porque a bolsa do Brasil acaba sendo uma proxy da bolsa americana, né? Acaba andando junto e a performance de lá tende a aumentar também. Só que tem uma cacetada de guerra acontecendo. A Argentina, que é para onde a gente mais exporta produtos industrializados brasileiros, já está numa enorme dificuldade e vai entrar numa dificuldade maior ainda, porque é a intenção, né, do novo presidente causar uma recessão para consertar uma série de coisas lá, então a gente deve exportar menos para lá. O PIB brasileiro, vindo de um crescimento que, tudo bem, em 2023 foi melhor do que o esperado, mas já não é grande coisa, em 2024 vai crescer, mas bem pouquinho. Então, assim, tem espaço para a galera consumir mais, as empresas irem melhor? Tem, mas eu acho que não vai ser grande coisa. Mesmo assim, eu tô de olho em ações, porque o lance de investir em ações não é só olhar o Ibovespa. Ele é só uma referência do termômetro de como anda esse mercado. É saber escolher bons ativos, né? E como a Júlia falou, é sempre o momento de entrar, mas não entrar de olho fechado. É escolher, falar, caramba, quais ações fazem sentido? Então, eu tô animado, sim, para 2024. Eu tô de olho em investir mais em ações, mas eu acho que a seleção vai ter que ser cada vez mais rigorosa, principalmente conforme o Ibovespa sobe, ao contrário do que eu acho que a galera costuma fazer, né? Acaba sendo menos rigorosa conforme o Ibovespa sobe.
É, você acaba indo na empolgação, né? Como é que você está enxergando aí 2024 para sua carteira, Julinha?
Ah, eu concordo muito com o Cezita, eu acho que é bem isso. Eu sempre tenho um olhar um pouco mais voltado sempre para a renda variável, sempre gosto muito de entender... Porque, assim, eu posso ter uma visão meio romântica, assim, das coisas, mas é mais palpável, você consegue enxergar mais, você consegue ver mais no dia a dia, você abre um site de notícia, você vê o Instagram, você entende um pouco mais o que está acontecendo no mercado, e isso é mais motivador para investir, assim... Não sei se consegui me fazer claro. Assim, para quem está começando, eu acho que é mais interessante, por exemplo, você falar, olha, comece aqui, vá aqui, renda variável, empresas crescendo, olha ao teu redor do que falar, compra um papel, senta lá e espera. Porque não é motivador, vamos ser sinceros. Mas na minha carteira, eu estou também mais com uma intenção muito grande de investir mais em ações. Como o Cezita falou, eu não estou muito disposta a botar tanto como outros anos eu já fiz, como eu já investi anteriormente, com outras taxas, outro tipo de projeção, né? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, no mundo, né? E nas nossas regiões também muda muito, né? E governo, e ano que vem tem política. Bom, todo ano tem, mas ano que vem tem eleições de prefeitos e não sei o quê. Então, tudo isso acaba mudando muito, né? E eu... tô olhando com carinho para ações. Acho que o meu posicionamento vai dar uma diminuída, não que eu vá tirar, mas eu vou acabar... Eu sempre busco meio que contra a correnteza. Ah, nossa, Tesouro Selic não, desculpa, renda fixa baixou, então tá na hora de comprar, né? Renda variável baixou, tá na hora de comprar, que daí eu ganho quando sobe. Então, tô muito por aí. E sempre fizeram parte, assim, da minha carteira, sabe? Fiz, ETF, sempre fizeram parte. Não sei ainda sobre os FIIs, sabe? Eu fico um pouco receosa, porque tem o risco das empresas, tem o risco dos imóveis, né? Então, acho que vai mais para ações mesmo do que FIIs a minha carteira ano que vem. Eu também não
Falando aí da minha... falando da minha estratégia, não mudou dos últimos tempos para cá. Eu me posicionei um pouco em renda fixa americana, até um pouquinho antes dessa parada aí de alta de juros, então ainda tive uma perda, né, nessa parte da carteira, mas agora que o juro vai começar a cair, né, o que tudo indica em 2024, e pretendo fazer marcação ao mercado lá nos Estados Unidos, e vale lembrar, galera, que eu não tenho, assim, até tenho corretora lá, mas é usando a minha corretora daqui, tá? Porque você consegue hoje em dia investir em título americano, tal, via ETF. Então, tem ETF de tesouro direto americano, tem ETF de debentures, né? Renda fixa privada americana. Invisto tudo por aqui na minha corretora. Então, pretendo fazer marcação mercado disso. Pretendo fazer minha marcação mercado do Tesouro IPCA também, que eu tenho uma posição grande, que eu peguei ali em março, abril, peguei 6,2% de taxa mais IPCA. E, assim, ações, eu me posicionei bem até esse ano. Nos últimos 2 meses eu não comprei. Na verdade, em outubro, a gente está em dezembro já. Em outubro eu comprei, em novembro eu não comprei. Porque aí eu já comecei a sofrer um pouco o que o Cezita comentou, né? Putz, né? Já está começando a ficar... Não, mas, assim, você tem que fazer uma seleção mais criteriosa. E qual que é a minha seleção para entrar em renda variável? Eu olho o fluxo de renda. Então, eu sou aquela pessoa que está olhando, sim, dividendo... Estou olhando, sim, o quanto que vai pingar na minha carteira, porque é isso que eu gosto para mim, é a estratégia que serve para mim. Não sei se... Não estou falando que é a melhor estratégia, mas, assim, né? Para mim, é o que funcionou. Já testei fazer long short, né? Que é você comprar e vender aí de acordo com o momento do mercado, tentar ganhar mesmo na alta da cotação ali da ação. Mas, para mim, funciona fluxo de renda. Eu olho para fluxo de renda tanto em fundo imobiliário quanto em ações. Gosto mais de ações. Também sou do time da Júlia. Porque fundo imobiliário, apesar de ter um fluxo de renda melhor, eu acho que você não ganha tanto com correção do fundo em si, sabe? Do preço de cota. Em ação, você consegue acompanhar as duas coisas. A correção da empresa, porque se a empresa está indo bem, está pagando dividendo e tal, você vê ela crescendo ali em preço de cota, além do fluxo de dividendo, né? Então, tenho olhado mais para o mercado de ação também, mas é aquilo, com cautela, porque o meu crivo, né, que é muito da estratégia Barsi, de cortar ali no dividendo pelo menos 6%. No fundo imobiliário, a minha nota de corte é de pelo menos um retorno de 8%. Aí já está ficando mais difícil encontrar, mas...
Sim, muito difícil, diga isso de passagem, né?
Nossa. Que muita coisa no mercado já se valorizou, mas essa é a minha estratégia para 2024. Então, enquanto eu não acho, estou ali no Tesouro Selic, tranquila, ali no Sofisa Direto, 110% CDI, está tudo bem. E aí, qualquer queda do mercado, aí eu aproveito a renda variável. Mas, falando de renda fixa, é marcação a mercado, tanto no Tesouro IPCA quanto em Tesouro Americano. Mas vamos seguir aqui.
Eu queria perguntar já se você estava falando de Tesouro Americano de ETF ou se você investia fora. Acho que bom que você esclareceu. Muito bom.
Eu acho ignorada,
né? Muito comentado, assim.
Assim, quando você põe na ponta do lápis, até o custo é um pouco menor se você investe diretamente, mas aí tem questão cambial, que toda hora você tem que ficar fazendo conversão. E, cara, é um trampo, sabe? Você gerenciar. Eu prefiro concentrar tudo na mesma corretora, fui ver a ETF, tá tudo bem, assim, tô muito satisfeita com os meus ETFs lá dos Estados Unidos. E é muito legal, porque você consegue investir não só em renda fixa, mas em bolsa americana, em bolsa europeia, em fundo imobiliário dos Estados Unidos, em ouro. Cara, em qualquer coisa hoje em dia, qualquer investimento no mundo todo, você tem aqui na própria Bovespa, via ETF, né? Que é um fundo de investimento que você compra. Enfim, é bem legal. E para quem está começando, é interessante porque você não, já tem uma diversificação ali dentro do fundo, né? Não está num ativo específico.
E por muito tempo, esses investimentos no exterior, principalmente os ETFs, no exterior, no caso, eles que puxaram muito da minha carteira. Tipo, minha carteira caindo muito, tava lá minhas açõezinhas indo, sabe, desvalorizando, meus ETFs. Teve uma hora que eu me impressionei, eu fui ver e falei, quê? Eu nunca investi esse tanto. Tipo, assim, no proporcional tava tipo 10% em um, 8% e pouco no outro. Eu falei, gente, tá completamente doida minha carteira, porque realmente valorizou demais esses ETFs. E é super interessante, né? É uma estratégia muito boa também para diversificar de uma maneira bem mais segura, né? Do que estudar.
Eu curto. Eu gosto porque você vai se desafiando a conhecer novos mercados, né? Não fica ali estagnado só Brasil, né? Hoje em dia a gente fala muito, né? Que tem jeito, a gente está muito atrelado ao dólar, então você acaba investindo de uma maneira mais fácil. E Bitcoin, vocês têm olhado para 2024, só para encerrar a live? Porque eu tenho recebido bastante pergunta lá no Econoic, quando a gente abre caixinha, porque no ano que vem vai ser o ano do halving, né? Que é quando a quantidade, né, grosso modo, né, a quantidade ali de bitcoins é cortada pela metade, né, então acaba, é o quarto halving da história dos bitcoins, e sempre que tem esse corte da quantidade de mineração, né, de bitcoins, tem uma valorização da moeda. E aí tem muita gente falando, cara, é o ano de Bitcoin e tal. Eu tenho um pouquinho, mas confesso que não é um mercado que eu acompanho tão de perto. Vocês olham muito para Bitcoin?
Fala aí,
não. Eu, quer dizer, eu acho interessante. Não é um negócio que eu ignoro de, tipo, nunca vou investir. Mas é um ativo que por... parte por comportamento dos investidores, de quem está nesse mercado, ele é ultra especulativo. E é um ativo que é como... quem é entusiasta de criptoativos talvez me xingue, mas é como se você estivesse comprando dólar. Comprar dólar não é um investimento.
É uma moeda.
Você não tem um ativo, é uma moeda. Você não tem um ativo que gera rentabilidade, que tem um produto final, que seja um produto ou um serviço que está sendo oferecido, que tem uma demanda por aquele produto ou serviço, é uma moeda. Então, você tá quem investe, e não tem nenhum pecado nisso, está com a expectativa de que mais gente invista, que a demanda aumente, para que aquilo se valorize. Então, é um caráter essencialmente especulativo, e eu não tenho esse perfil. E como ele, não só por ser essencialmente especulativo, dado o comportamento de quem aplica nisso, ele é ultra especulativo no sentido de que as volatilidades são insanas, né? E aí toca num ponto de que eu tenho um perfil muito de, como a Julinha falou, de, putz, eu gosto de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E os criptoativos, somado tudo isso que eu falei, ele é 24/7. É madrugada, final de semana, feriado, o negócio tá pirando loucamente lá. Então não tem muito, não dá muito match comigo. Mas eu não ignoro. Eu acho que tem muita inovação para ser feita no mundo cripto, inclusive de produtos derivados de blockchain, etc. Várias inovações que podem surgir. Aí sim, produtos mesmo, né? Tipo, contratos sendo firmados com tecnologia de blockchain, futuramente cartórios, tomara Deus, deixem de existir, porque vai ter autenticação mais eficiente, mais prática nessa direção. Aí eu acho que já começa a surgir produtos, de fato, nesse mundo. Mas, por enquanto, não está no meu radar, não. Eu acho que mais para frente eu vou voltar a olhar com mais calma. O que você acha, Julinha?
Olha, só uma coisa que você falou que eu acho muito legal, complementando. Você falou, assim, que você também concorda com isso de deitar a cabeça no travesseiro. Eu sempre falo, quem não trabalha diretamente com isso, não tem que gastar tempo. Eu digo, quem não trabalha diretamente somos nós aqui, inclusive. A gente trabalha com educação, a gente trabalha com isso. A gente não é pago para uma instituição, para a gente ficar fazendo... O Cezita era, né? Agora não mais. Mas para ficar lá fazendo cálculos e contas e não sei o quê, tipo, a gente não trabalha para uma empresa, para uma instituição, para trabalhar com investimento, né? A gente trabalha com educação. E eu acho que é bem isso, é trazer tranquilidade. E não me traz tranquilidade quando, por exemplo... Eu lembro muito bem do Elon Musk falando, gente, Bitcoin, compra Bitcoin, Bitcoin é tudo de bom. Ó, vou aceitar nos meus Tesla. Aí, de repente, quer saber, eu não vou mais, odeio Bitcoin, tô vendendo. Aí, cai. Ai, gente, mudei de ideia, comprei de novo. É muito doido. Então, assim, eu gosto bastante, acho super interessante, mas é bem isso. E não só não tá no meu radar, assim, 2024, é que eu também tenho, eu acho assim... Eu sempre faço essa brincadeira e eu acho que dá muito certo para as pessoas entenderem o que eu considero de criptomoeda. Pensa num petit gâteau, aquela sobremesa petit gâteau. Tem um bolo top. Bolo é a base, é tudo. É a renda fixa. A Selic é a renda fixa, é as coisinhas. O sorvete vem o IPCA, vem ali um pré-fixado, né? Que é gostoso, complementa, faz parte, mas se você quiser ficar só com o básico do básico, beleza. Aí tem aquela caldinha de cereja, né? Aquela coisinha em cima, ações, FIIs. E aí, nos restaurantes bonitos e chiques, o que que tem? Vem no prato aquelas caldas de caramelo desenhadas, sabe?
É um desenho, é o a mais.
Exato, tipo. Se você comer aquilo, vai ser ótimo, maravilhoso, fica bonito. Se não tiver, tanto faz. É tipo, sobrou, põe no desenho. Se não sobrou, não investe. Então, essa é a minha ideia, assim, de criptomoeda.
Gostei.
Né? É legal. E assim, ano que vem eu tenho 1 milhão de coisas que eu penso em fazer com meu dinheiro antes de pensar em botar essa raspa aí nos meus investimentos.
Eu também. Eu tenho 1% só em criptomoedas, né?
Bom, né, Elô? Ó, louca. Elô, não entendi. Eu nem conheço meu.
Normal.
Bom, né, Elô? 1 milhão, 1% da tua carteira.
Já tá bom. Então, eu tenho 1% e acho que, assim, é isso. A sua analogia foi muito boa, porque quando a gente fala em criptoativo, a gente tem que lembrar que o Bitcoin, né? A gente tem que lembrar que é um investimento alternativo. Investimento alternativo é 3, 5% da sua carteira no máximo. É a cereja do bolo. Então, assim, se subir na sua carteira, pode ter um diferencial, pode gerar um ganho, mas se perder também, não vai arrancar os cabelos por causa disso. No meu caso, é 1%, mas também não pretendo subir. É o que você falou. Tenho tanta coisa antes que eu quero fazer.
Milionário já com os Bitcoin, o que você quer? A tua carteira de 50 milhões, o que, que vai ser esse teu dinheiro aí, né?
Quem me dera. Mas é isso aí, Julinha. Obrigada por ter participado dessa live. A Júlia tá no Instagram, tá no YouTube. Deixa aí suas redes sociais. Tá aqui, inclusive, na descrição. Mas faça as honras aí da despedida, Julinha.
Ai, foi rápido, foi uma delícia, foi muito gostoso. Espero que pelo menos uma única pessoa dessa live tenha saído e falado, poxa, legal, aprendi alguma coisa, gostei, né? Eu acho que esse é o intuito sempre. Todas as minhas redes, vocês sempre vão me encontrar como @ajulia, então é super fácil, a Julia mesmo, não tem número, não tem nada, é isso aí. Podem mandar dúvida lá, pergunta, fiquem à vontade. Estou sempre de portas abertas. E gostaria muito de agradecer a vocês dois, que são os queridos do meu coração. Sempre, a gente sempre se falou tanto, sempre se deu tão bem. Então, eu gosto muito, adoro essas parcerias de pessoas do bem, que realmente focam em educação, em ensinar o certo, em, nossa, pega na mão, faz isso, depois pensa naquilo. Acho muito importante a gente se unir, né? Porque é isso, a gente precisa passar tranquilidade para as pessoas poderem tomar as melhores decisões e ficarem em paz com os investimentos, senão ficarem desesperados, ai, perdi o dinheiro da minha vida. Então, muito obrigada, de verdade, e agradeço, né? E ótimo, maravilhoso final de ano para todo mundo.
Uhul, sim, a última live de 2023, inclusive, encerrando com chave de ouro. E ó, você falou que a sua participação aqui foi a primeira collab, eu deixei aqui no chat, então vocês voltem aí no chat, vai estar lá o link da collab. Não reparem nos nossos roxinhos, estávamos um pouco mais novos. Dois filhos a menos, no meu caso, Jesus. E é isso aí, valeu, Cezita, também pelo bate-papo, e a gente se vê em 2024, né, na próxima live.
É isso, um feliz ano novo para todo mundo, boas festas, obrigado, Julinha, beijão, Iô, valeu, galera.
Valeu, não se esqueçam de se inscrever, as redes sociais da Júlia tá aqui na descrição. Até mais.